O processo mental de pensamento é um processo eletroquímico, ou seja, é um processo onde você, nossa mente, as células cerebrais geram uma corrente elétrica. Os pesquisadores especulam que a nossa mente pode gerar até 10 watts de força elétrica. Outros pesquisadores mais conservadores calculam que se ligamos todas as células nervosas do nosso cérebro a um medidor de voltagem, a leitura seria muito pequena. Mas mesmo que a força elétrica da nossa mente pareça limitada, ela ocorre numa forma bem específica que caracteriza o cérebro humano. A atividade elétrica que emana da nossa mente pode ser demonstrada em formas de ondas cerebrais através de um aparelho chamado eletrocefalograma. O eletrocefalograma foi usado inicialmente com pacientes de epilepsia. Caso você não sabe, epilepsia é uma doença onde o paciente cai no chão e começa a tremer numa forma descontrolada. No passado, pessoas com epilepsia foram consideradas pessoas possuídas que necessitavam um exorcício. De qualquer modo, na época moderna, o eletrocefalograma foi usado para decifrar o que realmente está acontecendo dentro dos cérebros das pessoas durante esses ataques. E o que foi descoberto é que durante esses ataques, as mentes dessas pessoas começaram a disparar correntes elétricos descontrolados. Esses correntes elétricos entre os dois hemisférios do cérebro causaram que a pessoa caíra no chão, perdeu o controle totalmente e começou a tremer de uma forma descontrolada. A contribuição deste aparelho foi utilizada mais tarde em outras pesquisas, onde foram descobertas que existem basicamente quatro tipos de ondas cerebrais. Cada tipo de onda cerebral recebeu um símbolo do alfabeto grego. Este símbolo não segue a sequência do alfabeto grego, mas numa forma aleatória. Então, a sequência é beta, alfa, teta e delta. Beta, alfa, teta e delta. Começando com a maior atividade, estado beta de 14 a 40 ciclos por segundo, até a menor atividade, delta, que é 1,5 a 4 ciclos por segundo. Quando nossa mente está engajada com uma atividade mental, tais como numa conversa afiada, ela gera ondas cerebrais beta. Se a conversa é uma conversa intensa, de um debate, por exemplo, a mente vai gerar ondas betas alta, mais próximo de 40 ciclos por segundo. A próxima faixa de ondas cerebrais são ondas de estado alfa. Enquanto beta representa algum estímulo, o estado alfa representa falta de estímulo. Ondas cerebrais de estado alfa são mais lentas, mas são altas na amplitude delas. A frequência delas varia de 9 a 14 ciclos por segundo. Pessoa que relaxa em sua sofá, por exemplo, está num estado alfa. Uma pessoa num estado de meditação está num estado alfa. Você pode estar num estado alfa até mesmo quando está andando no parque. A próxima faixa de ondas cerebrais é estado teta. São ondas até mais altas em amplitude, mas com uma frequência menor ainda, de 5 a 8 ciclos por segundo. Uma pessoa de estado de sonhar acordado está num estado teta. Às vezes, quando dirigimos numa estrada longa e monótona, esquecemos e entramos num estado teta. E chegamos até esquecer o que passou em nossa mente nos últimos 10 quilômetros. A ação repetitiva de dirigir numa estrada monótona que causou este estado mental. Quando dirigimos na cidade, estamos num estado beta alerta. Pessoas que dirigem em estradas longas recebem suas inspirações quando dirigindo no estado teta. Este estado pode ocorrer quando tomamos um banho quente. É um estado onde as tarefas que fazemos são monótonas ou automáticas. Você pode entrar num estado teta quando escovando seus dentes ou fazendo sua barba. A próxima faixa de ondas cerebrais são ondas de tipo delta. São de alta amplitude, mas de baixíssima frequência, por volta de 1,5 a 4 ciclos por segundo. Elas nunca chegam a zero, porque isso vai significar morte cerebral. Mas dormindo, sem sonhar, pode nos levar a um estado delta de aproximadamente 2 a 4 ciclos por segundo. Quando vamos para a cama com um bom livro, entramos num estado beta-baixa. Quando paramos nossa leitura, desligamos a luz e fechamos nossos olhos, nossas ondas cerebrais vão cair para alfa e teta. E finalmente, quando caímos em sono, em delta. Usualmente, nossos sonhos acontecem em blocos de 90 minutos. Quando as ondas delta de repente aumentam para teta, isso acontece porque estamos num estado REM, R-E-M, de sonhar. Quando um indivíduo acorda de um sono e se prepara para levantar, as frequências cerebrais aumentam gradualmente de acordo com o estado de alerta da pessoa. Usualmente, quando acordamos, podemos ficar num estado alfa para 10 a 15 minutos. Isso permite um fluxo de ideias sobre os eventos de ontem ou para contemplar nossos planos de hoje. Resumindo, há quatro faixas de ondas cerebrais que mudam de atitude e frequência. De frequência baixa, delta, até frequência alta, beta. Essas ondas cerebrais variam de sono sem sonhos para estado de alto estímulo. Essas ondas cerebrais são comuns para todas as idades, espécies humanas, homens e mulheres e crianças de todas as idades experimentam as mesmas características de ondas cerebrais. Da minha experiência pessoal, o conhecimento das ondas cerebrais pode ajudar você bastante a usufruir melhor suas atividades mentais diárias. Então vamos voltar para Dr. Lozanov. Dr. Lozanov tinha um problema. Como é possível que relaxamento pode ser acoplado com um trabalho mental intenso? Acredita-se que quando alguém faz um trabalho mental, seu pulso e pressão sanguínea causam um aumento nas ondas cerebrais para estado beta, 14 segundos por segundo ou mais. Muitos métodos de relaxamento e meditação podem quebrar a tensão e trazer o corpo para um estado de relaxamento alfa e teta. Poderia haver uma maneira para criar este estado mental no corpo? Enquanto estudamos numa matéria complexa, na matemática, por exemplo, ou quando aprendemos um idioma, se podemos manter o motor de nosso corpo andar em marcha neutra, seria possível para nossa mente desempenhar melhor. Após de muitas pesquisas e experiências em seus laboratórios, Dr. Lozanov concluiu que o relaxamento físico não era suficiente bastante. Se um aluno se relaxa tanto, ele poderia aprender mais, mas no mesmo tempo ele poderia também cair no sono e ficar menos atento. Se o aluno concentra com esforço, seu relaxamento desaparece e o estresse aparece. Então, faltava alguma coisa aqui. Utilizando sua experiência com meditação, yoga e teoria sobre música e pesquisas em psicologia, ele fez uma observação importante. Dr. Lozanov descobriu que havia um muito específico ritmo músico, o tipo de música que poderia induzir um estado de relaxamento no corpo, mas no mesmo tempo manter a mente alerta e capaz de concentrar. Não como outras formas de meditação, nada foi necessário, só a música. As pessoas poderiam meditar e escutar a matéria no mesmo tempo. Lozanov descobriu que o ritmo do corpo, coração, cérebro, etc., tem a tendência de ficar sincronizado em relação a um tipo específico de música. E a música que Dr. Lozanov usou foi música clássica com ritmo muito lento, música barroca. O corpo dos estudantes ficou sincronizado com este ritmo lento e assim ficou também mais eficiente nos estudos. Nessas pesquisas, as pessoas foram monitoradas durante as sessões de música com os instrumentos. Os padrões eram extraordinários. Foram os mesmos padrões que o pesquisador Wallace Benson descobriu que vêm da meditação. Ritmo cardíaco ficou mais lento, em média de 5 batidas a menos. Pressão sanguínea caiu um pouco. Ritmo das ondas cerebrais caiu de beta alta para beta baixa ou para alfa. Este estado de relaxamento foi diferente do estado teta antes de cair no sono. Mas no mesmo tempo que os alunos estavam relaxados, eles também estavam fazendo um duro trabalho mental. Eles aprenderão muito mais, com menos cansaço típico daqueles cursos de imersão total. Lozanov finalmente descobriu a forma de aproveitar o melhor dos dois mundos.